aí, galera! Aqui é a Ariadne, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre as novidades que lemos para o velho e bom papo de café. Bora lá? Para esse papo, eu tô acompanhada de dois caras aqui do Labs que são sensacionais.
Oi, eu sou o Dan, faço parte aqui do time de Decidir, que cuida da conclusão da compra, né? Página de PDP e carrinho de compras.
Olá, sou o Thiago Batalhão, sou cientista de dados do Luísa Labs.
E aí eu vou falar sobre uma notícia que compartilharam comigo hoje, mas rolou já faz um tempo, né? Rolou essa falha no Travis CI que expôs as chaves de segurança de milhares de repositórios de projetos open source. E aí, só dando um contexto para quem não sabe o que é o Travis CI, né? Ele é um serviço de integração contínua que está disponível em nuvem. Ele é utilizado basicamente para testar projetos de software. Travis CI, ele tem duas versões, né? Que é a paga e a free, né? E aí tem suas limitações, né? Por exemplo, na paga, geralmente usado por empresa, ou para quem quer manter os projetos de forma privada, né? Isso facilita aí pra galera. Mas falando sobre o BOzinho que rolou, foi uma vulnerabilidade, né? Que na parte da extração das variáveis de ambiente. E aí, todas as variáveis, né? As chaves de assinatura, as credenciais, os tokens. Quando a gente executa o build do Travis CI, ele faz basicamente o quê? Ele clona o repositório para um ambiente virtual novo, né? Ele realiza todas as tasks que ele tem que fazer para construir o código e testar o código, né? E aí, basicamente, se uma task falha, ele tá quebrado. Se uma task dá sucesso, ele sobe um novo servidor. O que estava acontecendo é que nesse build que ele estava executando, ele estava trazendo todas as variáveis de ambiente, lembrando, somente dos repositórios de projetos open source, ele estava trazendo todas essas variáveis abertas. Então, ele fazia todo o processo de criptografar, mas estava trazendo isso aberto. E aí, esse rolê todo durou 7 dias, né? Que foi de 3 de setembro até 10 de setembro. Eles afirmam que foi só para repositórios públicos. E o que também deu de problema com essa notícia é que a galera da comunidade dev, né? Nossos queridos amigos, ficaram bem pistolas com a empresa Travis CI, porque eles, na parte da divulgação desse bug, né? Eles fizeram tipo um boletim simples, né? Que foi o que eles chamaram de boletim simples de segurança, e não deram tanta atenção, porque a galera ficou mais pistola. Eu particularmente ficaria também, viu?
Eu acho que uma outra coisa que eles fizeram, que talvez deixou mais pistola, foi falar assim que, trocar as suas senhas, né? Reciclar os seus tokens periodicamente é algo que vocês já deveriam estar fazendo normalmente. Não tem que ter muita dor de cabeça do tipo, eu preciso agora trocar meu token porque vazou no Travis CI. Não, você já deveria estar fazendo isso.
Querendo transferir a culpa, né?
Isso sempre vai acontecer. Em questões de vazamento, algumas coisas sempre acabam eximindo um pouco a culpa, né? Tentando jogar assim pro outro. Mas, cara, eu como uma estudante de segurança da informação, é grave demais, né? É muito louco quanto... as empresas têm melhorado muito a questão de segurança, mas eu acho que a gente ainda faz pouco, né? Pensando, o maior valor hoje são as informações, né? E o que mais querem são todos os dados das empresas, né? Todo cuidado é pouco. Principalmente uma empresa dessa que fornece serviço para demais, eu acho que, o negócio deveria ser bem mais puxado, né, de segurança.
Com certeza, né? Por mais que eles falem que as empresas teriam que ter essa política de remover essas chaves, exime a culpa deles de terem deixado vazar isso aí. Tem que ter a segurança em todas as etapas.
Sim, ainda mais pensando no tempo que isso ficou disponível, né? Mano, foram 7 dias, velho. É muito dia.
7 dias também porque houve uma demora aparentemente, em descobrirem o problema ou o problema ser reportado, né? Não foram 7 dias que eles levaram pra consertar. Foram, aparentemente, alguns dias que nem sabia que isso estava acontecendo.
Sim, é que pelo que eu tinha entendido da matéria, que de 3 de setembro a 10 de setembro foi o dia que ficou esse problema. Então, eu acho que foi alguma feature que tinha subido e aí eles identificaram, depois que alguém já reclamou, né? Porque não foi nem do próprio time que identificou. Ficou essa falha. Foi um research de fora, uma pessoa de fora que descobriu e reportou pra eles.
Eu já, nessa questão de vazar tokens, eu já li uma vez uma análise sobre o GitHub, né? Sobre bots que ficam procurando o GitHub por questões de token, coisas que parecem com um token de acesso, coisa assim de 10 minutos, do tipo assim, se você publicou um token e ficou tipo 10 minutos no ar, já é. Alguém já copiou esse token e já está usando. se for, sei lá, um token da AWS, um token do GCP para usar a sua conta. Então as pessoas sabem que no GitHub talvez, né, é um pouco mais complicado, porque aí o código fica lá em formato texto aberto, né, para todo mundo, mas então já tem bots que ficam justamente procurando por isso.
Caraca, que medo, mas eu não duvido não. E aí fica uma dica para quem também é iniciante, né, e fica fazendo os projetos para treinar e estudar, sempre se atentar a essas questões de segurança, assim, né? Do que você vai subir com um projeto no GitHub ou qual seja a plataforma que usar, como vai subir essas informações mais sensíveis, né?
Boas práticas é configurar uns hooks no Git para quando você tentar fazer o commit, o Git já travar e te dar um alerta para evitar que você suba esse repositório. Uma vez que você sobe, fica lá no histórico. Mesmo que você remova, esses bots podem buscar numa versão antiga dos arquivos. Já algumas semanas, acho que no início desse mês, o presidente de El Salvador vigorou com uma lei em vigor, né? Acho que no último dia 7, utilizar o Bitcoin, né? Começar a utilizar o Bitcoin oficialmente para as empresas conseguirem aceitar Bitcoin nas transações. A gente viu a notícia que está rolando muitas manifestações. E ontem, dia 15 de setembro, é o dia da independência de El Salvador. Então foi marcado por esses protestos contra essa lei do Bitcoin. E os caras até queimaram uma máquina tipo ATM, né, aquelas caixas eletrônicas para fazer transações de Bitcoin. Teve depredação, bem complicado.
Acho que um ponto importante anotar sobre isso, né, por que El Salvador, ou o que que El Salvador tem de interesse nisso. El Salvador já não produz a própria moeda, né, eles dolarizaram a economia já há vários anos, então o dólar é a moeda oficial de El Salvador, o dólar americano, e uma fração muito grande da economia de El Salvador é dependente de remessas externas, né, de salvadorenhos que moram no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que enviam dinheiro de volta aí para os seus familiares que ficaram em El Salvador. Vi números em torno de 20% do PIB vem de remessas externas. Então, os salvadorenhos já estavam acostumados, né, com transferências internacionais e muitas vezes essas transferências pagam taxas todas aí via, por exemplo, Western Union. Porque esse é um dos grandes problemas do Bitcoin como meio de pagamento, né? O Bitcoin como moeda que você compra coisas, né? Que são as taxas. Ouvi alguns vídeos, assim, do processo sendo usado, assim, parece muito, até com o Pix, né, do tipo, ah, gera um QR Code, você escaneia o QR Code, paga. A parte de por que Bitcoin também fica meio nebulosa nesse sentido.
Exatamente. Inclusive, eles estão sendo muito criticados, né, pelas primórias, reguladores, o próprio Banco Central também. Estão criticando eles terem não utilizar o próprio dólar, né, para fazer essas transferências.
Ah, então tem bastante coisa errada por trás disso?
Tem as questões de rastreabilidade e tal do Bitcoin, mas acho que um efeito curioso de saber, porque agora então tem duas moedas que são consideradas legalizadas e essas duas moedas variam de valor muito fortemente, uma com relação à outra. Então, se você, por exemplo, um restaurante fixa os preços em dólar, o preço em Bitcoin vai ficar variando de um dia para o outro de maneira instável, essa relação dólar-Bitcoin. Então, como que as pessoas vão se acostumar com isso? Né? Uma incógnita.
E na própria economia, isso também causa uma forma de colapso também, não? Pensando tipo, nessa oscilação de duas moedas e uma sendo fixa.
O próprio Brasil já viveu essa situação, né? Na década de 90, a URV, quando o Plano Real, né, a primeira fase do Plano Real, foi basicamente a introdução de uma moeda virtual e que os preços eram expressos nessa moeda virtual e essa moeda virtual tinha um fator de conversão para a moeda real. Então o próprio Brasil já viveu uma situação parecida aí de duas moedas.
Tem visões aí de que vai ser um experimento interessante nessa adesão de El Salvador, porque até então, eu acredito que é o primeiro país que aderiu oficialmente a uma criptomoeda, né? Então, acho que a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse capítulo aí.
Sim, sim. E outro argumento para essa questão das criptomoedas é a questão dos não bancarizados, né? Que a questão que muitas pessoas de El Salvador não têm acesso a contas bancárias. E também, trazendo para o Brasil, né? Esse também é um argumento de muitas fintechs brasileiras, né? De que muitas pessoas não têm acesso aos bancos tradicionais, não tem conta corrente, poupança, nada disso. E a proposta de várias fintechs, incluindo o Magalu Pay, incluindo o próprio Magalu, é trazer essa população desbancarizada para dentro do mercado financeiro, de uma certa forma.
E aí, Batalhão, o que você trouxe para nós?
Bom, eu trouxe uma notícia que está, um julgamento que está acontecendo agora, né, uma história que vem de muitos anos, que é a história da Elizabeth Holmes e da empresa Theranos, que eu acho que é muito ilustrativa de como muita coisa acontece no Vale do Silício. Basicamente, a empresa Theranos prometia fazer exames de sangue de uma forma revolucionária, de uma maneira que com uma pequena quantidade de sangue faria uma quantidade muito grande de testes, né, uma quantidade de testes que precisaria nos métodos tradicionais, você precisaria de uma grande quantidade de sangue, seria, né, um custo muito grande. E a Theranos prometia que eles tinham uma técnica revolucionária e fazer esses exames de maneira muito barata, usando muito pouco sangue do paciente. A fundadora dessa empresa, Elizabeth Holmes, foi também muito premiada, elogiada, porém a empresa não entregou o que elas prometiam, né? E a empresa levantou muito dinheiro com rodadas de investimento, chegou a ser avaliada em 10 bilhões de dólares, cerca desse valor. A Elizabeth Holmes chegou a aparecer em listas de bilionários.
É, tá vendo, ela foi considerada a mais jovem bilionária, né, ela entrou nessa lista.
Muitas comparações, assim, com Bill Gates, porque ela também largou a faculdade para ir construir a empresa, né, largou, no caso dela, Stanford. Num certo momento, as promessas precisavam começar a virar realidade, e essas promessas não viraram realidade. Os exames tinham taxas de falhas muito altas e muitas vezes os exames nem eram feitos por eles, eles acabavam subcontratando outras empresas com exames mais tradicionais. Os exames tinham essas altas taxas de falha e eles fraudaram algumas análises, né, para que esses dados, né, não viessem a público. Ela foi acusada, né, de ter mentido para investidores, além de toda a questão dos pacientes, né? Porque eles chegaram a fazer exames de milhares de pacientes reais e entregaram resultados que eram pouco confiáveis. A acusação criminal que ela está sendo julgada, né, basicamente de mentir e enganar investidores. O julgamento começou no dia 31 de agosto e é um daqueles julgamentos que podem durar várias semanas, né? Ainda está rolando, pode durar 2 meses, 3 meses, né? Bem longo. Podemos ir acompanhando por esses dias. E acho que é uma história muito representativa, né? Como assim, uma empresa que não tinha nada publicado, né? Ela dizia ter uma técnica científica revolucionária, mas não tinha publicado nenhum paper, né? Nenhum artigo científico. E vários investidores acreditaram nisso, colocaram muito dinheiro, fizeram um valuation enorme da empresa. E no fim, a empresa praticamente não tinha nada.
É uma coisa impressionante aí de convencimento, de oratória.
Total, total.
Como ela conseguiu angariar tantos investidores desse jeito.
Não, e é doido porque, assim, ela vendeu pro mercado uma coisa que tem muito embasamento científico. E a galera não cobrou essas provas, esses artigos, tudo que vem por trás da ciência, sabe? Tipo, ninguém cobrou nada, tipo, de prova concreta. Que bizarro.
Pois é, então, aí acho que fica uma questão que, assim, a gente acha que, tipo, o investidor antes de colocar o dinheiro dele, ele vai fazer uma pesquisa muito minuciosa e tentar entender se a empresa é real, se a empresa tem a capacidade de entregar o que prometeu, mas o caso da Theranos aí mostra que com essa toda a lábia, todo o poder de convencimento, que também os investidores tenham tanto dinheiro assim, que eles não fazem uma pesquisa tão aprofundada quanto a gente imagina antes de investir.
Nossa, eu achava que fazia. Hein? Pelo menos eu. Antes de colocar meu rico dinheirinho em algum lugar, eu valho muito bem naquele lugar.
Tem 2 acusações sobre ela, né? E uma curiosidade é que muito possivelmente seus advogados devem argumentar sobre a relação abusiva do ex-namorado dela, né? De que ela sofria abusos sexualmente, emocionalmente.
Inclusive, se esse ex-namorado é o que também era da empresa, também será julgado, mas o julgamento foi separado e o dele virá depois.
É, eles eram sócios.
E esses crimes mais voltados à parte financeira nos Estados Unidos têm um peso muito grande, né?
Sim.
Então lá eles vão sambar um pouquinho, não?
É, falam que pode ser até 20 anos de cadeia, até acho que $250 mil de multa. E assim, até $250 mil você poderia falar, ah, isso para quem é bilionária não é muito, mas na verdade ela talvez nem seja uma bilionária hoje, né? Porque assim, quando ela apareceu nessas listas de bilionários, né, praticamente o patrimônio inteiro dela era a participação na Teranos. E a participação na Teranos hoje vale zero. Teranos não existe mais. E é o que consta, assim, ela nunca fez uma venda grande de ações ou coisas do tipo. Então, é até, assim, curioso, porque talvez ela tenha saído financeiramente sem muita coisa.
Então, só esse é o prejuízo da briga judicial mesmo que vai dar, né, pra ela. Então, e é muito louco, porque quando você falou, eu fui dar uma pesquisada, tem um documentário na Netflix sobre ela, né?
Nossa, na verdade eu não sabia, mas eu acompanhei a história, assim, fui acompanhando a história ao longo dos anos, mas bom saber aí, vou dar uma procurada.
Eu falei que tava na Netflix, mas não está na Netflix, mas existe um documentário que saiu em 2019. O documentário tem 2 horas. Vou descobrir como não investir em empresas.
Acho que foi comentado aí que essas leis de proteção ao investidor, né, são muito levadas a sério nos Estados Unidos. E é curioso que, assim, ela tá sendo acusada, né, de mentir para investidor e tal. Tá ficando de fora da acusação a questão dos pacientes, né? Os pacientes que receberam diagnósticos, né, que receberam resultados de exame imprecisos e resultados que a empresa sabia que tinha uma confiabilidade muito baixa, é um prejuízo não financeiro que essas pessoas podem ter tido, né? Mas, assim, como é um prejuízo não financeiro, né, mais difícil de calcular, agora é questão do mentir para investidor, a questão do crime contra o mercado financeiro também tem ao ponto de ser mais fácil de quantificar e provar num tribunal.
Sim, mas até mesmo falando na questão da parte desse envolvimento da empresa com resultados de exame de pessoas e tudo mais, como você tinha comentado que houve também o uso de serviços de terceiro, então eu acho que talvez a gente não tenha tido nenhuma situação de algum paciente com informação errada, alguma coisa do tipo de uma forma grave, né? Esse é o pior, eu acho que, além de todo o prejuízo financeiro, eu entendo, mas a questão de saúde e vida, né? Eu acho que um peso muito maior nesses pontos, né?
Só pra finalizar, assim, e uma das principais testemunhas, por enquanto, do julgamento tem sido uma ex-funcionária que entrou acreditando no mito da Elizabeth Holmes, né? Entrou com aquela visão, que legal, uma mulher empreendedora, dando super certo, criando uma empresa muito legal, isso em 2013, e logo ela se desencantou de uma maneira muito forte quando começou a ver vários dados de calibração dos aparelhos sendo fraudados, né, sendo alterados para esconder as falhas dos aparelhos, e ela se tornou aí uma das principais críticas da empresa e na imprensa e tudo, e agora está sendo uma das principais testemunhas desse julgamento.
E curioso que eu estava lendo que ela estava utilizando inclusive máquinas de outros fabricantes para poder viabilizar os testes que eram solicitados dela, né?
Sim, sim, porque os testes delas eram um nível de confiabilidade inaceitável, né? Então tinha que mandar para terceiro para ter qualquer resultado minimamente decente.
Voltando aqui pro Brasil agora, a minha notícia é um tanto quanto triste, não sei dizer se é triste, mas é complexa. É uma notícia falando sobre o tema Pix, que aí o que aconteceu foi que ontem, né, quarta-feira, dia 15, rolou uma reunião com o Banco Central e o Procon, onde o Procon solicitou 2 mudanças relacionadas ao Pix. A primeira mudança é que o valor das transações seja limitado, dizem que é por uma questão de segurança, e a limitação que eles estipulam é R$500 por mês, que eu falei, mano, é sério isso? E ainda mais pensando que, putz, a gente tinha os DOCs, os TEDs, a gente tinha, não, a gente tem, né? Pelo que eu entendi da matéria na leitura, foi, eles querem ver uma maneira de deixar isso pro usuário, né, conseguir fazer a mudança, né, de você mudar esse limite, mas eles colocam isso, tipo, inicial por conta, assim, tipo, se você não configurar, fica isso inicial. Rolou já, inclusive, uma questão de limite para transações noturnas, né? Se eu não me engano, foi agora em agosto, eles fizeram uma limitação para R$1.000 transferências noturnas, que aí o horário noturno que eles consideram é das 8 às 6 da manhã, para R$1.000 até R$1.000, né? Que é muito por questões de que eles estavam levantando sobre sequestros relâmpagos, roubos em que a pessoa chegava e já pedia para você fazer a transferência, né? Eles acabaram fazendo isso. A gente acaba caindo meio também na questão de saques 24 horas, né? Tendo saques 24 horas, a gente também tem essa limitação, né? No mesmo horário. A segunda proposta que eles pediram, e aí eu achei bizarro, sério mesmo. Uma possibilidade de fazer o estorno em caso da transação bancária durante pelo menos um período de 30 dias para que seja identificado que o cliente é um cliente idôneo e não um laranja. O Pix transferiu, já era. Não tem como estornar, assim, sei lá.
Na verdade, pelo que eu entendi, essa limitação seria para contas criadas a menos de 30 dias, né? Que
a
justificativa seria que pessoas criminosas, né? Pessoas com interesses ilegais, eles criam contas, utilizam ela para poucas movimentações, né? E aí logo fecha a conta para dificultar o rastreamento, né? Do dinheiro. E então colocar que uma conta até 30 dias dela ser criada, ela estaria ainda, não seria uma conta completa, né? Ainda estaria num limbo onde PIX feitos para aquela conta poderiam ser estornados.
Ainda assim, acho estranho, porque esse processo de laranja pode ocorrer em qualquer momento, né? O cara começa a se adequar, então. Tipo, ah, eu tenho que ter uma conta de 30 dias, beleza. Então, é muito complicado essa parte, né? Eu acho que a forma de rastreabilizar, entender melhor, tipo, esses fluxos podem ser feitas de outra maneira, não?
Sim, sim. E é assim, confundir, né, também um problema de segurança pública com um problema da ferramenta, né? Então, acaba caindo naquela questão, não podemos ter coisas legais no Brasil, porque tudo, de certa forma, pode ser aproveitado para crimes e aí ser proibido. A questão da limitação em R$500, o argumento que eles também fazem é que o PIX surgiu para substituir pequenas transações em dinheiro. Então, você ter um PIX limitado seria a mesma coisa, né, de que você andar com pouco dinheiro na carteira. E até essa questão do pouco valor dos PIX, tem um podcast que o Banco do Brasil fez sobre a questão de implementação do PIX, e lá eles mencionam que, assim, o número de transações do PIX já é bem maior que o número de transações por TED. Porém, o volume de dinheiro movimentado via TED ainda é muito maior que o volume de dinheiro movimentado via PIX, porque o PIX tem muitas transações de valores pequenos, de R$1, R$3, enquanto o TED ainda tem muito TED de milhão, né? Empresas pagando outras empresas com TED de milhão. Então o PIX não substituiu, de certa forma, o TED, né? Porque o PIX introduziu essa nova forma para transações de valores muito pequenos.
É, tudo bem, eu não transfiro valores muito altos pensando em questões de milhão, mas eu não uso mais o TED, hoje eu só uso o PIX, e é isso. E o melhor, velho, é que você consegue fazer o PIX de final de semana, porque o TED me limitava, né? Tipo, sei lá, tinha que pagar terapeuta, fui pagar o terapeuta no sábado, putz, cara, eu vou ter que fazer um TED aqui, aí na segunda você me confirma se você recebeu, é tipo isso, né? Hoje com o PIX, mano, 2 segundos assim, tá lá, né?
É, o que eu fico mais impressionado é como chegam essas inovações e a gente vai se adaptando, a gente começa a pensar sobre soluções de segurança depois que começam a surgir os problemas causados por essa nova ferramenta ou alguma coisa diferente. Não existe uma discussão prévia antes de colocar isso para a sociedade utilizar, botar umas alternativas de segurança, porque assim, as coisas que estão acontecendo com o Pix são extremamente previsíveis que poderiam começar a acontecer.
É, por outro lado, teve uma reclamação imprevisível, posso dizer assim, que foi a questão de bloquear PIX, porque uma história que surgiu alguns meses atrás, namorada tinha bloqueado o ex de todas as redes sociais, não queria mais ouvir falar dele, e aí o cara começou a mandar PIX de 1 centavo escrevendo mensagens dentro do campo de descrição do PIX.
Eu vi isso daí.
E aí pediram uma feature de você bloquear PIX de uma certa pessoa.
Mas nesse ponto que o Dan falou também sobre a questão do pensar antes de lançar a funcionalidade, é um ponto bem complicado, o Dan, pensando pelo menos, porque por mais que tenha se pensado em todos os pontos de segurança, ainda assim é bem difícil resolvê-los, né? Pensando que a gente tem todos os problemas, por exemplo, a própria questão de limitação que o Banco Central tá pedindo agora, e eu entendi o ponto que o Batalhão colocou, mas pensando, por exemplo, na parte do limite noturno, sabe? Mano, são questões que o cara que sequestrar uma pessoa, ele pode passar depois das 6 horas e continuar com a pessoa pra sacar muito mais dinheiro. Então, tipo, pensando que é dinheiro que ele consegue fazer a transferência rápida, sabe? Então, eu não sei, tipo, se a gente consegue pensar em soluções de segurança de forma tão eficiente, sabe? 100% eficiente. Eu fico quebrando a cabeça, às vezes, pensando em algumas coisas e, sei lá, a gente tem uma engenharia social, a gente, quando fala sociedade, né? Tipo, mano, a galera pensa em umas coisas muito doidas, velho. Eles conseguem descolar umas ideias que eu fico pensando, mano, eu não consigo pensar em nada disso, velho.
Só queria deixar claro que, assim, apesar do argumento que eu pareceu aqui ser um defensor do PROCON, eu não concordo com essa parte de fazer uma limitação hard e tal, porque eu acho que é o tipo de raciocínio que leva muito, assim, no Brasil nós não podemos ter coisas legais porque vai ser usado pela bandidagem e tal. E de fato, assim, tem muita coisa que existe no exterior que não é implementada no Brasil por um medo de criminalidade. E o Pix, talvez, assim, até antes da implementação dele, talvez muita gente acho que teria esse pensamento do tipo, isso nunca vai acontecer no Brasil, não vai virar, não vai dar certo. Aparentemente vem dando bem certo. E aí é uma questão também, assim, de saber, bom, esses sequestros relâmpagos, tipo, existem, mas quantos? Nesse debate, assim, eu não vi uma quantificação, e lógico que, assim, qualquer sequestro relâmpago deveria ser combatido, porém também é uma questão muito de segurança pública.
Mas eu nem entendi você, assim, como defensor do PROCON na parte. Quando eu falei que eu entendi o seu ponto, foi sobre a questão da explicação da limitação por parte do PROCON, saca?
É lógico, né?
Porque aí, pra mim, fez bastante sentido essa parte.
Eu trouxe uma notícia aqui, bem curiosa, que a Austrália está ampliando as restrições na pandemia com o uso de reconhecimento facial, né? A galera tá apelidando de políticas orwellianas. O livro 1984, de George Orwell, não sei se é assim que eu pronunciei o nome dele.
Relaxa, o senhor foi pra falar também.
O governo da Austrália lançou essa política de quarentena no final de agosto. E os residentes que voltam de New South Wales, são dois outros estados australianos, eles precisam passar por 14 dias de quarentena em vez de um hotel, desde que faça o download do aplicativo, e esse aplicativo faz análise de reconhecimento facial para saber se a pessoa mesmo que está com o aparelho, e informando a localização do indivíduo em até 15 minutos. Né? Se a pessoa não mandar verificar a localização dela e a identidade, o departamento de saúde entra em contato com a polícia, que fica encarregada de realizar uma busca, né, dessa pessoa. Está levantando várias discussões com relação à privacidade e liberdade.
Em particular, o uso da tecnologia de reconhecimento facial, não li muito sobre, mas, assim, de forma geral, a Austrália na pandemia tem sido bastante restritiva. Até conheço australianos, né, já convivi com alguns deles, que reclamam, de certa forma, porque, assim, o país se fechou em termos de turismo, em termos de voos internacionais, tá bastante difícil entrar e sair da Austrália, e também bastante restrito dentro, né, questões de bares e tudo fechado. E os casos de Covid já estão bem baixos, né? Então é um sucesso nesse sentido, mas há bastante reclamação de que o governo estaria exagerando já nessa estratégia, né, de Covid zero. E, assim, New South Wales, que você comentou, é um dos principais estados, né, da Austrália, é onde fica Sydney. Acho que, se não me engano, é o estado mais populoso e mais importante, de uma certa forma. Então é bastante relevante isso.
Pior que esse tipo de assunto, eu acho bem complicado. Eu entendo todo o ponto de vista como governo, né? Tipo, toda a questão de como eles querem atuar e meio que controlar, né? Essa é a palavra certa, né? Mas essa questão que vem pesando mais, né? Sobre privacidade, eu acho que é onde pesa. E aí eu não sei se anula tudo e qualquer coisa, sabe?
E uma questão importante quanto à Austrália nisso é que questões de privacidade, questões de uso de tecnologias de reconhecimento facial por governos são muito associadas ligadas à China.
Sim.
E a China tem tido uma influência sobre a Austrália que está crescendo bastante. Então, assim, a Austrália sempre ficou ali, né, na Oceania, né, obviamente, mas sempre foi considerada, de certa forma, um país ocidental, né? Quase um país europeu, meio num lugar errado, assim. Então, ela estava ali na Oceania, mas sempre foi muito mais ligada com a Europa do que com a Ásia. Só que nos últimos anos isso tem mudado, né? A influência chinesa tem sido cada vez maior como parceiro comercial, como imigração, muitos chineses indo para a Austrália. Então essas questões de importação de métodos chineses pelo governo australiano, ou né, de uma proximidade muito grande entre o governo australiano e o governo chinês, estão sendo muito discutidos, né? Porque a Austrália estaria se afastando do Ocidente e se tornando, né, cada vez mais um país asiático nesse sentido.
Ah, então vem da China mesmo essa ideia. Conforme o Dan foi falando, eu falei, mano, isso daqui tá me parecendo muito a China, velho. E agora isso fez total sentido. Então rola muito o intercâmbio aí de formas de governo, né?
Por outro lado, assim, o rastreio de contatos, né? Então você traquear as pessoas. Então, por exemplo, quando você ter um caso de Covid, você saber com quem aquela pessoa interagiu nos últimos dias, comentaram assim como uma estratégia bastante efetiva para evitar surtos, né? Então, principalmente assim, quando você tem poucos, né, que você ainda tem a capacidade de fazer isso, né, e quando não tá mais uma transmissão comunitária forte, mas quando você tem poucos surtos, se você identifica um caso, aí você vai identificar quem aquela pessoa interagiu, isso seria uma maneira muito efetiva de reduzir esses surtos. Mas aí tem essa questão da privacidade, né, porque aí você tem esses apps que vários governos desenvolveram, às vezes usa o próprio GPS, não necessariamente o GPS, mas os próprios sensores do celular para ver, por exemplo, duas pessoas tiveram seus celulares próximos um do outro em determinado momento, né? Então elas tiveram um contato próximo, então se uma testar positiva, a outra vai ser avisada. E em alguns casos, por exemplo, quando você vai num estabelecimento, você tem que escanear um QR Code para falar, registrar que você estava no estabelecimento. Essas estratégias dependem da pessoa, por exemplo, realmente fazer o check-in, né? Escanear lá o QR Code na entrada do estabelecimento, e o reconhecimento facial viria para garantir, né, que você teria todo mundo ali, né, para evitar que as pessoas solamente esqueçam de registrar suas atividades.
Sim, o que eles conseguem fazer é barrar a entrada no estado ou no país se não instalar o aplicativo ou algo do tipo. A Austrália está tendo números muito bons, né, com esses controles. A discussão é justamente essa, como você falou. Essa linha tênue de você ceder essas liberdades individuais em nome de um malefício externo que está assolando. E existe muito medo de as pessoas não reaverem essa privacidade depois que o surto passar, sabe?
Falando aqui, talvez seja meio off-topic, essa questão de liberdades individuais versus governo, ela é tratada de forma bem diferente na Ásia. Assim, eu morei na Ásia, né? Morei em Singapura, né? Um país que tem bastante influência chinesa também, uma população bastante chinesa, de origem chinesa. E essa ideia de liberdade do Ocidente, né? Ela é tratada de forma diferente no Oriente, né? Na Ásia, principalmente na China. Então, acho que isso que a Austrália está vivendo aí, se colocando entre esses dois mundos. Falando em privacidades na China, acho que eu trouxe aqui uma notícia. O governo chinês tem colocado restrições, ou fez uma proposta de lei, ainda não é oficial, para colocar restrições em termos de algoritmos de recomendação. Então, o governo chinês tem tido até assim, uma certa postura ultimamente de regular mais as empresas, principalmente as grandes empresas de tecnologia. E o interessante dessa lei é que talvez seja a primeira no mundo, assim, proposta de lei, na verdade, mas seja a primeira que fale especificamente sobre algoritmos de recomendação, né? Nós temos leis, assim, de proteção à privacidade, segurança de dados, né? No Brasil, LGPD, que é a versão brasileira da GDPR europeia. A LGPD é bastante baseada, né, na GDPR, mas são leis mais ligadas à segurança dos dados. E essa lei chinesa busca atingir especificamente algoritmos de recomendação, artigos que leem, por exemplo, algoritmos de recomendação não devem influenciar os seus usuários a se tornarem viciados ou gastarem grandes quantidades de dinheiro dentro da plataforma. E se você pensar, no fim das contas, assim, empresas privadas, no fim das contas, querem que as pessoas gastem dinheiro.
É, então, o objetivo é esse, né? É, tipo, ser direcionado pra você o consumo.
Exato, seja, né,
nada no produto, mais dinheiro pra gastar.
E tem alguns outros pontos, por exemplo, as empresas teriam que, se o usuário quiser, fornecer ao usuário quais são as tags que a empresa usa para classificar aquele usuário. Isso é um pouco complicado do ponto de vista de algoritmos de recomendação, porque assim, você tem duas maneiras, né? Você pode realmente colocar algumas tags em cima de clientes, e aí, por exemplo, no Facebook funciona assim, quando você quer criar uma campanha no Facebook, né? Você quer fazer um post patrocinado, você pode definir o seu público-alvo e falar, né? Eu quero pessoas que gostam de filmes de comédia, né? Eu quero que o meu post seja direcionado para essas pessoas. Do ponto de vista do cliente, o cliente nunca colocou, né? Nunca marcou, nunca respondeu diretamente uma pergunta, você gosta de filmes de comédia? Sim ou não? Isso é uma informação que o Facebook deduz sobre a pessoa a partir do comportamento da pessoa, né? Dos likes que a pessoa dá e tudo mais. Então, nesse caso, é um label, né? Uma tag que faz sentido, né? Eu consigo olhar e falar, ah, não, eu sei o que significa uma pessoa que gosta de filmes de comédia. Mas tem também algoritmos de recomendação que são muito, operam num nível mais abstrato, onde, tipo, a pessoa é descrita como um vetor de números, os produtos, né? Por exemplo, produtos, ou então, por exemplo, filmes da Netflix, vídeos do YouTube, também são descritos como vetores, e basicamente quando você tem o vetor de um filme e o vetor de uma pessoa são parecidos, isso significaria que a pessoa tem uma grande probabilidade de gostar daquele filme. Então, isso seria uma boa recomendação, né? Quando os vetores aí são parecidos, de forma bem simplificada. E, então, assim, nesse caso, você abrir pra pessoa falar, olha, o seu vetor é esse. É uma informação que, por si só, não traz nenhum sentido. Acho que um terceiro ponto que é fundamental nisso é que teria o opt-out, né? As pessoas deveriam ter o direito de desligar os serviços de recomendação e falar que elas querem ter uma experiência totalmente não personalizada. Alguns aplicativos, né? Por exemplo, o TikTok, ele cresceu muito baseado na sua experiência personalizada, nos seus algoritmos de personalização. Então, basicamente, o TikTok, se você, tipo, remover a personalização, meio que ele perde grande parte do seu apelo, né? Então, talvez o modelo de negócio não sobrevive. E mesmo o modelo de negócio, talvez até de muito e-commerce, né? O Alibaba, né? Que é um grande e-commerce chinês, também pode ser bastante afetado. Tem também um ponto sobre quando você vai fazer uma precificação personalizada, você não pode fazer de forma irrazoável, ou seja, você não pode fazer de forma absurda uma precificação diferenciada. É bem vago esse termo, né? O que significaria uma discriminação razoável. Mas, por fim, assim, acho que o último ponto importante ser lembrado é que, assim, o valor das multas parece baixo. Depende de como isso vai ser aplicado, se de repente eles vão falar, não, na verdade esse valor é por pessoa.
Nossa, imagina, na China ainda?
É, aí ficaria bem complicado, mas se for, assim, os valores que estão sendo mencionados, seriam valores muito baixos, assim, para uma grande empresa, então talvez a lei não teria esse poder todo.
Ô, Batalhão, mas a estratégia para essas regras que eles estão querendo, tem muito a ver porque eles notaram um crescente consumo? Tem algum ponto que a matéria especifica por quê?
Tem ponto, assim, já de alguns meses, ou até mais de ano, assim, que o governo chinês está apertando o cerco contra essas grandes empresas, né? Teve até uma história aí que o Jack Ma, fundador do Alibaba, ficou desaparecido, aparentemente, por alguns meses, né? Ele fez algumas críticas ao governo em algumas entrevistas, e aí, de repente, ele ficou vários meses sem fazer aparições públicas. Nunca foi muito bem explicado essa história, ou pelo menos não que eu tenha ficado sabendo, talvez tenha sido explicado e eu perdi. Mas então o governo chinês estaria apertando o cerco. E a lei também usa, por exemplo, o argumento de defender as crianças, né? Tem um artigo especificamente para que algoritmos de recomendação não deveriam ser usados para promover comportamentos nocivos e ruins em menores de idade. Tem também um artigo que fala isso para adultos, né? Não deveria promover a prática de atos que vão contra os bons costumes. Tudo muito vago, mas tem essa preocupação com manter a harmonia da sociedade.
Entendi. É, parte do cuidado mercado, assim, né, de consumo com criança, inclusive a gente também tem aqui no Brasil, né? O CONAR não deixa, né, fazer propagandas infantis, né, por conta disso.
O problema é que, assim, essas novas, né, tecnologias, elas acabam criando, né, novas possibilidades que, às vezes, as regulações ficam atrasadas, né? Então, assim...
Sim.
O CONAR...
Tipo o YouTube, né?
Exatamente, o YouTube. Então, assim, o CONAR pode, por exemplo, regular os comerciais, os anúncios que são exibidos no YouTube. Pode falar, por exemplo, ah, no YouTube Kids não pode ter comercial. Mas ainda tem, por exemplo, a questão do algoritmo de recomendação. Então, tipo, o YouTube, ele tem uma home personalizada totalmente, né? Então, ele vai te recomendar vídeos. Então, tem uma questão muito forte de o que ele vai recomendar para uma criança. E isso ainda está fora, né? Não é diretamente uma publicidade, né? Não é um conteúdo publicitário que alguém está pagando. É um conteúdo que alguém... É um vídeo que alguém postou e que o YouTube está recomendando.
Pensa isso daí, hein?
É muito subjetivo ainda, né? Difícil metrificar isso e controlar.
Muitos desses artigos da lei, você precisaria ter acesso ao código. Você não conseguiria, tipo, deduzir que uma empresa está fazendo coisas legais só pelos resultados, né? Você teria que ter acesso ao código dos algoritmos de recomendação. Tem uma frase aqui bonita na reportagem que eu li, né? Você não pode fazer regulação algorítmica sem ter acesso aos algoritmos, né? Sem ter acesso ao código. E aí você cria também uma questão da estrutura governamental que vai fazer isso, né? Você vai ter que ter engenheiros de software, cientistas de dados, né? Pessoas com esse tipo de conhecimento dentro do governo para conseguir fazer uma análise do código, né? O código... São modelos complicados, não é um código que você consiga bater o olho e imediatamente saber o que está fazendo, principalmente se a empresa quiser obscurecer, né, e deixar o código mais ilegível possível. Ainda é uma proposta, então ainda há muitas dúvidas sobre quais serão os efeitos, mas eu acho que vale, assim, por ser talvez o primeiro, né, projeto direcionado especificamente para algoritmos de recomendação. As leis de regulação de inteligências artificiais estavam sendo escritas de um modo mais abstrato, mais vago, mas aqui já tem um palavreado mais específico.
Vale acompanhar as cenas dos próximos capítulos desse também, hein? Principalmente para ver como o mundo também vai se comportar olhando tudo isso, né?
Exato, porque assim, a GDPR, né, europeia, ela setou um exemplo muito forte, né, porque as empresas que queriam ter negócios tanto na Europa quanto no resto do mundo basicamente não tinham como manter, né, dois produtos, né, um produto na Europa respeitando a GDPR e outro fora da Europa. A lei é europeia, mas a lei teve alcance mundial. Agora, a questão da China também tem um ponto de que a internet como um todo, ela pode estar se dividindo em dois, né? Uma internet ocidental e uma internet chinesa, asiática, né? Então, no ocidente, né, tem Facebook, Instagram, Twitter, Google, Amazon, Magalu, mas pensando no mundo inteiro, né? E enquanto na China tem Alibaba, tem o WeChat, para mensagens e várias outras coisas, né? O primeiro exemplo, grande exemplo de super app. O TikTok nasceu na China, mas mudou. Mas assim, o ecossistema de apps da China, ele é bem local e muitos dos apps ocidentais são bloqueados, como o Facebook, por exemplo. Então também a internet como um todo pode estar se dividindo, né, em uma internet chinesa e uma internet ocidental.
Bom, galera, essas foram as notícias e se você escutou, curtiu, compartilha, segue a gente nas redes. Estamos no Instagram e no Twitter como @cabecadlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Twitter e no Instagram como Thiago B. Batalhão e no LinkedIn também como Thiago Batalhão, fácil de achar.
E eu tô no Instagram como dancassio_.
Boa. Valeu, galera, e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.